11 minutos. Sua conexão com a Copa do Mundo.
Parodiando Januário de Oliveira, grande narrador do futebol brasileiro que hoje mora em Natal, tá aí o que você queria, bola rolando, porque está na área o 11 minutos. E vamos aos convocados de hoje. No controle do tempo e das ações do 11 minutos, alguém cruel, muito cruel. Estamos falando de Anderson Mendanha, o xerife da defesa. Mendanha, mais uma vez, bom dia para você. No meio-campo, olhos nos olhos, a dona da bola, Isaura Oliveira, responsável pela cadência do jogo, colocando no ar vinhetas, gravações e modulando a qualidade do áudio. Bom dia, Isaura, mais uma vez. Completando a escalação, vamos ao ataque. Ele não é nenhum superésio, mas dá suas caneladas. Gesiel Carvalho, mais uma vez, bom dia para você.
Muito bom dia, que é isso, meu toque é refinado, Adriano. Bom dia.
O companheiro de ataque do Gesiel também não é nenhum Valdeir de Flash, mas é campeão. O cruzeirense Rodrigo Rezende. Rodrigo, muito bom dia para você.
Todos os ouvintes da Rádio Senado.
O Rodrigo tá tranquilo, tá só preocupado com Libertadores, Gesiel?
É, só pensando longe.
Daqui a pouquinho, viu, Rodrigo, vamos falar dos grupos da Libertadores sorteados ontem pela Confederação Sul-Americana de Futebol, ok?
Combinado.
Ontem, 12 de junho, foi um marco na contagem regressiva da Copa do Mundo. Estamos a 6 meses, 181 dias de Brasil e Croácia. O jogo de abertura, dia 12 de junho, no Itaquerão, em São Paulo.
O país da Copa esteve nas manchetes dos jornais de todo mundo nesta semana, nem tanto pelos preparativos para o Mundial, e sim por causa das cenas de selvageria na arquibancada durante o jogo Atlético Paranaense-Vasco pelo Campeonato Brasileiro.
Seguranças particulares estavam dentro do estádio, enquanto a Polícia Militar estava do lado de fora. O esquema não foi capaz de separar as torcidas, e o saldo da pancadaria foi 4 torcedores feridos.
Vários senadores protestaram contra a violência nos estádios. Um deles foi Álvaro Dias, do PSDB do Paraná e presidente da CPI que investigou o futebol brasileiro no início dos anos 2000.
Ele não concorda com a posição do Ministério Público de que as partidas de futebol são atividades privadas e que, por isso, não caberia à PM fazer a segurança.
O que se discute agora é quem era responsável pela segurança. Mas, meu Deus do céu, responsável pela segurança é o Estado. Aí querem distinguir um espetáculo de futebol de um espetáculo público. Ora, o cidadão paga imposto para não ser protegido. A responsabilidade é da autoridade pública, é do Estado brasileiro.
Já a senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, cobrou medidas concretas para que seja assegurada a tranquilidade de quem vai ao estádio assistir a um jogo de futebol.
Nós não queremos repetir em 2014 nenhuma cena, e que andou pelo mundo inteiro, a cena daquilo que a imprensa internacional chama de barbárie e de selvageria. Nós temos que resguardar todos que gostam do esporte, para que seja um espetáculo verdadeiramente bonito e consagrador do nosso país.
E numa entrevista ao Conexão Senado, o advogado Heraldo Panhoca, especialista em direito desportivo, afirmou que é preciso mudar a punição aos clubes por causa do mau comportamento das torcidas organizadas.
Determinar a realização do jogo em outra cidade acaba, segundo ele, beneficiando o clube sob punição. O que deve ser feito, na opinião do advogado, é que a partida seja disputada com portões fechados, sem a presença da torcida.
No jogo, esse episódio último de Vasco e de Atlético, o jogo seria no campo lá em Curitiba mesmo, só que sem público. Nós teríamos evitado de dar um dano ao atleta do Vasco, que foi obrigado a sair do Rio, viajou de avião até Curitiba e depois de ônibus teve que ir a uma outra cidade, Joinville, e fazer o retorno. O próprio atleta do Atlético Paranaense, que teve que sair de Curitiba, ir a Joinville e assim sucessivamente. Então nós estamos penalizando todos os que não têm culpa. E os grandes culpados lá estavam patrocinados pelos seus clubes para continuar promovendo a bagunça.
Aí, portanto, várias opiniões sobre essa questão das torcidas, das brigas de torcida. E vamos agora conversar com Rodrigo Rezende, que teve motivo para comemorar no Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro foi campeão com várias rodadas de antecedência, Rodrigo. Mas no final da última rodada ficou essa mancha. Esse problema aí do jogo Atlético Paranaense e Vasco, com portões abertos numa outra cidade, que para os especialistas isso não é suficiente para resolver o problema, Rodrigo.
E a torcida do Cruzeiro também fez feio, né, Adriano? Se o clube fez muito bem, né, o time fez muito bem conquistando o título, o Cruzeiro foi punido durante o campeonato por causa de uma briga também no jogo Cruzeiro e Atlético entre duas torcidas organizadas do próprio Cruzeiro, lá no estádio Independência. E no jogo da Taça contra o Bahia também teve briga entre essas mesmas duas torcidas fora do estádio, fora do Mineirão. Então, esse ano, né, nesse quesito violência, o Brasil fica aí com uma mancha, né, o futebol brasileiro. A gente estava anotando aqui rapidamente, a gente teve problema em Brasília, né, no Vasco e Corinthians, no São Paulo e Flamengo, esses problemas do Cruzeiro. O próprio Atlético Paranaense contra o Curitiba, né, foi cumprir punição em Joinville porque já tinha tido um problema no jogo contra o Curitiba, o clássico na Vila Capanema. E o Goiás também teve um problema, não me lembrei aqui o jogo, lembro que o Walter deu até uma declaração, né, durante a partida, que é uma vergonha que os torcedores fizeram no Serra Dourada. Então é um momento para se refletir, né? Estamos aí com Copa do Mundo, será que as nossas leis criminais, penais, estão abarcando também o futebol? Afinal, como disse o senador Álvaro Dias, tudo bem, é um evento privado, né? Mas o que tem de público no futebol, principalmente nesse espírito que o brasileiro tem de futebol, a gente não pode deixar passado, né? Principalmente a segurança.
Pois é, então tem esse assunto aí da questão da perda do mando de campo, o time jogar em outra cidade. E, viu, Gesiel, pro advogado Heraldo Panhoca, jogar em outra cidade com portões abertos acaba beneficiando o infrator, porque passa a haver um leilão entre as cidades para receber o clube. Ou seja, a prefeitura às vezes até paga o clube para jogar nessa cidade por conta da punição. Ele defende portões fechados e... O que você acha, Gesiel, de o time perder pontos mesmo no campeonato se a torcida se envolver em confusão?
É, na realidade o que acontece é que a violência muda somente de lugar, né? Eu sou bem radical com relação à questão da violência nos estádios. Eu acredito que enquanto houver essa condescendência com as torcidas ditas organizadas, vai ser muito difícil de coibir, porque eu nem tenho a pretensão de que isso se acabe, embora isso fosse o ideal. As torcidas organizadas, elas têm o apoio dos próprios clubes, elas ganham ingresso, elas ganham muitas vezes passagem. Então tudo isso dá a elas uma grande força, e essas torcidas acabam afastando os verdadeiros torcedores, as famílias. Você viu exatamente nesse episódio aquela imagem forte do pai tentando proteger o filho, isso, enquanto as torcidas brigavam entre si. Então, enquanto houver essa condescendência, enquanto as torcidas ditas organizadas continuarem mandando nos estádios com o apoio, ostensivo ou não, dos próprios clubes de futebol, vai ser muito difícil acabar com essa violência.
Então aí estão os comentários sobre esses episódios lamentáveis de violência no futebol brasileiro, e vamos deixar as confusões extracampo de lado e falar agora de Taça Libertadores. Foram sorteados ontem em Assunção, no Paraguai, sede da Confederação Sul-Americana de Futebol, os grupos da principal competição de clubes do continente. A Libertadores 2014 vai ter a participação de 6 times brasileiros. Vamos falar inicialmente dos confrontos pré-Libertadores. 2 times vão ter que disputar a pré-Libertadores, 2 times brasileiros. O Atlético Paranaense vai enfrentar o Sporting Cristal do Peru em 2 jogos eliminatórios. E o Botafogo, que volta a Libertadores depois de 18 anos, vai enfrentar o Deportivo Quito do Equador, vai jogar na altitude. Rodrigo Rezende, parada dura aí pro Botafogo, hein?
É a 4ª participação do Botafogo, né, Adriano? Ontem a gente estava acompanhando o sorteio aqui e a gente até estranha, porque o Botafogo na década de 60, principalmente, teve um esquadrão, né? Garrincha, Nilton Santos faleceu há pouco tempo e disputou muito pouco Libertadores. Tinha o Santos, né? Que era uma pedra no caminho, o Santos do Pelé. Mas o Botafogo, na minha opinião, não deu muita sorte nesse sorteio da Libertadores de ontem, né? Porque tinha outras babas, né? Mas dá para ganhar, né? O Botafogo tem uma aura toda de sofrimento, a gente sabe como é o Botafogo, mas dá para ganhar, inclusive lá na altitude, né? O Botafogo está com pessoal muito experiente, o Sidorf comandando, deve ficar para Libertadores, como eu acho que o Atlético Paranaense também passa pelo Sport Cristal.
É, o Sidorf é acostumado a jogar a Champions League, vai jogar agora na altitude em Gesiel, lá contra o Deportivo em Quito.
Pois é, e vai correr muito e ali...
Não pode correr, hora... não pode correr muito não, Gesiel, por causa da altitude.
Mas aí é que tá, né? Correr muito na altitude, você correndo normal, andando, a coisa já fica complicada. O Rodrigo Rezende já teve nessa situação aí de dar dois passos e pedir o balão de oxigênio e sabe como é que é essa situação.
Pois é, vamos falar agora dos grupos... Temos 4 times já brasileiros garantidos nos grupos, na Libertadores de fato. No grupo 4, o Atlético Mineiro defende o título e vai pegar na primeira fase o Nacional do Paraguai, o Zamora da Venezuela e um vencedor da pré-Libertadores de um time, entre um time do México e um time da Colômbia. Rodrigo Rezende, seu Cruzeiro vai cair no grupo, caiu no grupo 5, vai enfrentar o Defensor Sporting do Uruguai, um time que vem do Peru, vice-campeão do torneio Abertura do Peru. E o vencedor da pré-Libertadores de um time do Chile, o Guarani do Paraguai. O que lhe pareceu, Rodrigo, esse grupo do Cruzeiro, campeão brasileiro na Libertadores?
O Alexandre Matos, um dos diretores do Cruzeiro, falou ontem, né, que esse negócio de grupo fácil não existe, né? Que hoje em dia
não tem mais bobo no futebol.
Não tem bobo.
Falou uma novidade, né? uma frase inédita.
Exatamente. A minha preocupação aí, eu acho que o Cruzeiro tem totais condições de passar tranquilamente, né? Tem que lutar para ser o primeiro colocado desse grupo, para ter as vantagens nas outras fases superiores. E aí fico esperando justamente a questão da definição do peruano, né? Porque é o Real Garcilaso ou o Universitário. Se for o Universitário, o jogo é em Lima, nível do mar, beleza. Se for o Real Garcilaso, vamos subir a serra, né? 3.400 metros em Cusco. Então, que venha o Universitário, tomara, Adriano.
E haja balão de oxigênio.
Haja balão de oxigênio.
Rodrigo Rezende, muito obrigado por sua participação aqui no 11 Minutos. Bom dia para você.
Bom dia, Adriano, Gesiel, para todos os ouvintes da Rádio Senado.
E aqui, Gesiel, faltaram aqui os grupos 6 e 7. O grupo 6 é o grupo do Grêmio. New Old Boys, da Argentina. Grêmio, Atlético Nacional. E um vencedor da pré-Libertadores, Oriente Petroleiro e Nacional do Uruguai.
Considerado o grupo da morte esse aí, né?
Difícil o grupo
do Grêmio. Bem complicado.
Jefferson Dalmoro aí, torcedor do Grêmio, nosso colega aqui da Rádio Senado, deve estar preocupado. Mas bem, o Grêmio tem tradição de Libertadores, né?
Verdade. Tradição fala muito nessas horas, mas pegar logo New Old Boys de cara não foi uma boa, não.
E o Flamengo caiu no grupo 7, vai pegar na primeira fase Bolívar da Bolívia, Emelec do Equador e o León do México. Lembrando que em 2012, né, Gesiel, a última participação do Flamengo na Libertadores, o Flamengo caiu na primeira fase num grupo que tinha o Emelec.
As memórias não são muito favoráveis ao Flamengo, mas vamos ver se dá para fazer diferente dessa vez.
É o Flamengo, então, que está na Libertadores graças ao título da Copa do Brasil, vencido aí diante do Atlético Paranaense. Então, portanto, essa é a configuração dos grupos da Libertadores 2014. 6 times brasileiros disputam a Taça Libertadores do ano que vem. E o 11 Minutos de hoje está chegando ao fim e volta na próxima segunda-feira com outras notícias da Copa do Mundo e do futebol brasileiro. E como diz o grande Januário de Oliveira, acabou o milho, acabou a pipoca, fim de papo. Então, 11 Minutos fica por aqui e o Conexão Senado faz uma pausa e volta daqui a pouquinho, depois do intervalo.